Rádio Namibe Fala a Verdade.
Namibe Fala a Verdade, noticiário de quarta-feira, 17 de novembro de 2021, com os seguintes tópicos. Comunidades da comuna de Galanga, província da Huila, exigem respeito pelo seu reino e cultura.
Inventar história que nunca existiu no Galanga.
Pobreza nas famílias potencia o abandono das escolas públicas no ensino médio.
Os pais não estavam a conseguir pagar ou sustentar os estudos.
Praça da Camulola, na cidade capital do Namibe, destaca-se em atos de delinquência com derramamento de sangue.
Na famosa Camulola, aquelas medições daquela pracinha.
Vitorino Silepo, secretário da UNITA no Namibe, apela a comunidades namibenses a não baixarem a guarda na luta contra o Covid-19.
Não baixarem a guarda quanto à Covid-19.
Nós somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, Fonseca Tinga, nos arranjos sonoros. Edita e apresenta a Luísa Gomes, apoio da Open Society. Eis o desenvolvimento das notícias. A população da comuna do Galanga, província da Huila, diz que não há povo sem história. E a história daquele povo lutador está intrinsecamente ligado ao seu reino, Tchongolola. O rei Tchilvaco, a quem os governantes da província da Huila querem obrigar que os povos ovimbundos desta região venerem, pertence às comunidades ngangelas. João Moela defende que a diversidade cultural só faz bem aos angolanos e, ao mesmo tempo, engrandece o patrimônio cultural angolano.
O governo também tem que pensar bem no que é o... Sobretudo o que é o simples, que é no plano central. O Galanga consta num dos reinos que está a desaparecer.
O que é que está a desaparecer?
O reino de Galanga. Já não se faz sentir. Há quem vem, inventa histórias. Pois que até a população não está a compreender. Alguém diz assim que o reino de Galanga vai pertencer ao reino de Chihuahua. Não, não é verdade.
Chihuahua é o do Covango.
Sim, mas agora, quando ele que vai mandar ter Galanga, Galanga que era reino. O Chihuahua estava dentro do mesmo reino, ou estado, porque como Galanga era contaminado como estado, mas está desaparecendo.
O povo do Galanga, sobretudo a regidoria principal da Embala, quer que se enalteça a figura do reino do Galanga.
Sim, o povo cubango fez tudo por tudo para transferir o reino, de, porque a capital do Embala do reino para cá pouco, e que nunca aconteceu. Tentam a todo custo inventar história que nunca existiu no Galanga.
Mas qual é a razão de escamotear a história?
A tendência de mudar a história, eu lembro que vamos para analógico, no ano 50, estava para, no mesmo ano que estava a inventar para o ano 50 ser Capapala, eventos de quilômetro 50, meteram o nome de Capapala. Aquele mesmo ano que eles mudaram a capital do reino de Galanga, tem que ser Chicaicapoco, que nunca aconteceu.
E o povo está a favor dessas coisas ou está contra?
O povo? Não, não estão.
A pobreza nas famílias potencia o abandono das escolas públicas no ensino médio. Nilcânia Pedro, uma das convidadas do espaço Mãos que Falam, disse que a falta de disponibilidade financeira dos pais e encarregados de educação é um dos principais problemas. Isabel Virgílio e Nilcânia Pedro, professoras do Magistério Primário, prestaram estas declarações nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021, no espaço Mãos que Falam.
Aluno que teve que abandonar a escola porque disse que os pais não estavam a conseguir pagar ou sustentar os estudos.
A senhora New Kennedy já teve também um caso desse?
Olha, eu nunca tive um caso do género, né? Mas sei que, concernente ao assunto, que é o abandono escolar, há muita criança a abandonar os estudos porque é por causa de condições financeiras e porque têm feito trabalhos que não lhes permite ir à escola. Se os pais não tiverem condições financeiras, o menino não tiver motivação própria para ir à escola, é um dos fatores que leva com que esse mesmo desista.
Os analistas políticos no espaço Namibia em 7 dias apontaram a Praça da Kamulola e o 5 de Abril, na província do Namibe, como sendo os lugares mais propensos à prática da criminalidade da província.
As ondas da criminalidade a nível da nossa cidade têm crescido cada vez mais. Lamentamos, porque em pouco tempo já há perdas de vidas. Estamos aqui a contar perto mais de 5 vidas. E a comunidade local está mesmo a culpar o próprio órgão de segurança, né? Normalmente a Polícia Nacional. Acusa-se que está a haver pouco patrulhamento a nível das comunidades, pouco patrulhamento a nível das zonas suburbanas, sobretudo nas zonas mais críticas. Estamos a falar ali na famosa Kamulola, naquelas medições daquela pracinha. Estamos a falar aqui nos eucaliptos. Estamos a falar também mesmo no bairro 5 de Abril, naquelas zonas mais críticas, nas zonas onde quando anoitece dificilmente há iluminação. São as zonas onde esses marginais normalmente têm mais atacado.
Durante 2 semanas, ouvimos relatos de mortes que aconteceram ali junto ao pavilhão do Vitchamberabes, na clara da noite. E há quem diga que o ato sucedeu-se mesmo junto a uma esquadra policial. Não sei se é mesmo verdade ou não, mas os indivíduos que assim relatam afirmam categoricamente que o ato sucedeu-se junto a uma esquadra policial na clara da noite. Surpreende-nos então como é que uma situação dessa acontece assim aos olhos da polícia e ninguém reage. Ou seja, nós, cá no Namibe, conforme disse o colega que atualmente está a se fazer um patrulhamento noturno, isso me dá a entender que a polícia está com uma atitude reativa. Isto é grave. A polícia tem que ser proativa, tem que agir antes dos acontecimentos sucederem-se. Porque se nós tivermos só patrulhamento de noite, sempre que morre alguém, sempre que roubam alguém, porque os milhantes são inteligentes. Eles cometem os seus crimes porque sabem que a polícia só anda até as 18. De noite estão todos na unidade, estão todos em casa, aí pronto. E isso aqui é um sinal de insegurança para nós. Até porque a nossa cidade, os nossos bairros não são todos assim iluminados. Há sítio mesmo que de noite é uma situação grave. E Moçambique é uma cidade muito calma. Disse o colega que há relatos de que muitos desses criminosos não são de cá. A polícia tem que fazer um trabalho apurado se realmente são de cá ou não. Se são indivíduos que vêm das outras províncias à procura de melhores condições de vida e depois colocam-se nessas situações. É necessário que a polícia seja mais ativa e não reativa, porque se for reativa é grave. Vamos agir depois deles agirem. Não é isso. A polícia tem que agir primeiro. A polícia tem que agir primeiro, porque se a polícia agir primeiro, o cidadão comum já não tem como cometer esses crimes. Para nós é uma situação que nós apelamos que a polícia faça um trabalho acérrimo, porque senão todos nós estamos sujeitos a isso. Há sítios que de noite você já não anda. Se andar é com muita sorte. E nós temos estudantes que estudam de noite, na pedagógica, nos outros sítios mais distantes. E muitos deles também só assistem aula até às 20. Porque sabem, se assistir o último tempo, já não tem como voltar em casa por causa dos bandidos. Isso é uma situação que afeta quase todo o setor da sociedade. Então, para que não haja aqui uma estabilidade social, para que não haja falta de tranquilidade, é necessário que a polícia redobre os seus esforços para que todos nós possamos viver numa sociedade cada vez mais calma, tal como a cidade de Moçambique nos acostumou.
Vitorino Silepa, o secretário provincial da UNITA no Namibe, apelou aos munícipes da província a não baixarem a guarda face ao Covid-19. O político fez estas declarações durante a abertura da conferência preparatória ordinária do 13º Congresso do Partido do Galo Negro.
Eu gostaria de apelar aos namibenses, primeiro, no sentido de não baixarem a guarda quanto à Covid-19, que se cumpra com as regras de biossegurança e todos devem afluir aos postos de vacinação.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos por nos terem acompanhado a esta hora. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.